Bom, senhores deputados, podemos dar início? Bom, então, começar por agradecer a presença desta... Só aqui descobrir... Muito obrigada, aqui desta grande delegação, e penso que pelo menos para mim é uma estreia, não sei se para os senhores deputados é uma estreia ou não, termos aqui um elemento tão pequenino a assistir a uma audição. Eu espero que não fique aqui nenhum tipo de trauma para o futuro, não é? Porque obviamente nós precisamos cada vez mais de jovens também na política e também a exercer este tipo de atividades. Portanto, eu queria começar por agradecer a presença da Ana Rita Raimundo Vicente, da Cláudia Maria Correia Mendes de Almeida, da Rita Isabel Ribeiro Costa e da Sofia Amado Pinto Durão Carvalho, também sem antes constatar que temos aqui uma delegação constituída por mulheres. Espero que isso também não seja significativo do tema, digamos assim. Apenas aqui uma breve nota sobre como é que estes trabalhos se vão processar. Eu vou-vos dar a palavra de imediato para 10 minutos, que vocês podem repartir como entenderem. A seguir, darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares presentes durante 5 minutos para fazerem também a sua intervenção e também vos colocarem algumas questões. E depois, no final, vou-vos outra vez devolver a palavra para mais 10 minutos finais para vocês poderem responder ou concluírem até alguma intervenção da inicial que foi feita. Podem repartir esse tempo também pelas 4, ou falar apenas uma, vocês é que saibam. Devo-vos apenas uma nota, que nós temos ali um cronómetro, no entanto estamos com alguns problemas técnicos hoje aqui com este cronómetro. Nós vamos aqui ver o tempo, exatamente, eu pedi se vocês também pudessem, e depois também os senhores deputados também se pudessem controlar o tempo, de todo modo eu também o controlo aqui, através aqui do telemóvel. Estes meios altamente sofisticados nós temos... que são o telemóvel e o cronómetro, e também, se for caso disso, eu depois também vos faço o sinal que o tempo está quase a terminar. Posto isto, dou-vos então a palavra para a vossa intervenção inicial.
Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada por nos receberem aqui. Eu sou a Sofia, a doutora Cláudia, fomos falar numa vertente de pressão dos pais e da própria instituição e Infancup. Então, nós constituímos um grupo de encarregados de educação que foram recentemente pais ou que estão em final de gestação e que se vêem agora confrontados com a provável e muito, muito provável falta de vaga para que os filhos mais novos possam frequentar a mesma IPSS na qual os nossos filhos mais velhos frequentam, em valências com acordo com a Segurança Social, nomeadamente no pré-escolar. Problema deve-se ao facto dos critérios de admissão e de priorização estabelecidos no programa Creche Feliz, Rede de Creches Gratuitas, que obriga, e é mesmo esta expressão, à gratuitidade das creches e das creches familiares integradas no sistema social. E é abrangente para todas as crianças que nasceram desde 1 de setembro de 2021, inclusive, e que está muito detalhada na Portaria 198 de 2022, datada de 27 de julho do ano passado. Com o objetivo de enquadrar aqui as medidas da portaria, surge no preâmbulo da mesma uma série de frases, algumas delas até chavões, mas que nós fazem sentido, sobre a natalidade, a promoção da vida em família e de uma melhor conciliação entre trabalho e vida pessoal. Mas às vezes, ou pelo menos alguns dos critérios, fazem-nos crer que a mesma pessoa ou as mesmas pessoas que fizeram o preâmbulo da portaria, se calhar não leram alguns dos critérios ou vice-versa, ou não estiveram de acordo. Passo a explicar o porquê da nossa posição. Este acordo a que se chegou com várias entidades e do qual nasceu esta portaria, diz que todas as creches pertencentes ao sistema social e IPSS pagam a ser pagas na totalidade pelo Estado e assim a nível nacional ficou a gerir todas as vagas das instituições privadas de solidariedade social. Devido ao facto da procura ser superior à oferta, foram descritos critérios de priorização que se sobrepõem aos regulamentos internos das próprias IPSS. O primeiro critério diz que crianças que frequentaram creche anterior, não é referido que tipo de creche é que foi, se foi uma IPSS, se é pública, se é privada, em última instância uma pessoa que já esteja integrada num colégio privado pode cumprir este critério, que é de priorização, antes mesmo de outros critérios que têm em conta, por exemplo, o rendimento das famílias e o recebimento de abonos. O quarto critério, para nós muito gritante, diz que crianças com irmãos que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar e que frequentam a resposta social. Ora, o problema está mesmo aqui, na resposta social. No vocabulário e no entendimento da segurança social, que até foi expresso na resposta que nos deram do Ministério, a palavra creche é diferente da palavra pré-escolar, cada uma delas responde a uma resposta social. Portanto, ter resposta social não é o mesmo que ter instituição social. A título de exemplo, uma família como a minha, que tem uma filha que vai passar para o pré-escolar e tem uma bebé como a Francisca, que ia entrar na creche, a minha filha mais nova não é considerada prioritária para entrar naquela IPSS, porque não faz parte da mesma resposta social que a irmã que vai passar para o pré-escolar. Alertamos ainda que deixaram de ser considerados e estão em quase todos os regulamentos internos de IPSS a probabilidade dos colaboradores poderem ter o filho na mesma instituição onde trabalham, o que é muito favorável a vários aspectos de amamentação, de absentismo ao trabalho, etc. Estes critérios de priorização começaram a ser, não foram ainda aplicados no ano anterior, porque a portaria data de 27 de julho de 2022 e, como os senhores deputados calculam, o ano escolar não começa a ser preparado em julho, começa a ser preparado antes e, portanto, a verdade é que vários foram os IPSS que alertaram a tutela que não iam aplicar estes critérios no ano letivo que agora está em curso, porque já não poderiam dizer aos pais, que já tinham dito que tinham sido admitidos, desculpem, mas agora o vosso filho não tem vaga na nossa instituição. E, portanto, a avaliação que o Governo vai fazer deste primeiro ano do programa Cresce Feliz vai ser enviesada, porque os critérios que se estabeleceu como prioritários não correspondem às crianças que estão agora a ser abrangidas. E, portanto, dizer que temos 47 mil ou mais crianças abrangidas por este programa e não dizendo que tipo de crianças são, parece-nos um bocadinho redutor. Portanto, atendendo aos vários problemas postos e às dificuldades que os senhores deputados imaginam do que é ter 2, 3, 4 filhos em instituições diferentes, muito próximos na sua idade, em cidades pequenas que não têm trânsito como as Caldas da Rainha ou grandes como a Amadora e Lisboa, é muito complicado e não é conciliar vida familiar com o trabalho de todo. Assim, o que nós pretendemos é que o quarto critério não seja a irmãos da mesma resposta social, mas da instituição social e com a qual a instituição já tem acordos. E, por outro lado, ponderarem esta questão dos filhos de colaboradores, que nos parece mais justa. A resposta do Ministério, que está na vossa posse nestes dossiês que nós demos, deixou-nos um bocadinho tristes, porque no fundo diz que é preciso tempo para que as medidas sejam implementadas para se fazer uma avaliação. A verdade é que não nos parece que seja necessário tempo para algo que já temos um diagnóstico bastante claro, é um problema muito objetivo. E relembro que esta portaria foi alterada 5 meses depois de ter sido lançada, em dezembro, por despacho da Secretaria de Estado, e, portanto, não foi só em 2023, como a própria portaria faz menção da avaliação. Solicitamos, assim, que os senhores deputados, dentro dos vossos poderes, possam fazer uma recomendação de alteração desta portaria ao Governo. Parece-nos que é algo que transcende qualquer tipo de partido, porque é um pedido muito racional, e, portanto, mais do que a alteração, que para nós é importante, a urgência de que isto não afete já o próximo ano letivo, cuja preparação vai ser no próximo trimestre, e, portanto, a alteração tem que ser para ontem. Muito obrigada.
Aqui esta mãe já disse quase tudo, até parece que preparámos em conjunto, mas não. Eu estou aqui, quero agradecer primeiro aos senhores deputados a possibilidade de estarmos aqui também a falar sobre esta questão. A Infancup é uma IPSS nas Caldas da Rainha, com 47 anos de trabalho desenvolvido em prol da primeira infância. E temos acordos de cooperação, um deles há mais de 30 anos. Portanto, temos 3 acordos de cooperação: creche, pré-escolar e CATL. Também no que diz respeito aos serviços que a própria instituição presta, nós somos uma entidade que já tem certificação há mais de 10 anos, nomeadamente na creche, ao abrigo daquilo que é o modelo de avaliação da qualidade da creche do Instituto da Segurança Social e nas restantes respostas sociais, segundo a norma ISO. Nós congratulamos o Governo pela implementação do programa da Creche Feliz, no entanto, não nos podemos deixar de associar a este abaixo-assinado entregue pelos pais, porque também nós não concordamos com 2 dos critérios que têm a ver com a admissão e a priorização e também com alguns pontos de operacionalização desta medida. Considerando o preâmbulo da portaria, e aqui a Sofia disse, eu tinha aqui uma série de parágrafos, conciliação do trabalho e a vida familiar, verdadeira política de família, de promoção de bem-estar, numa sociedade mais consonânea com as aspirações e projetos das pessoas, fazendo o interesse superior da criança uma consideração primordial, consolida uma política de apoio às famílias na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, promovendo uma plena integração e igualdade de acesso de oportunidades a todas as crianças. Considerando os dois critérios de admissão, portanto, o critério 1 e o critério 4, relativamente ao critério 4, estamos perante uma realidade de que este abril, à altura em que realmente iniciamos os processos das novas admissões ao abrigo desta portaria, não admitirmos crianças que têm irmãos nas outras respostas sociais, das quais nós temos acordo de cooperação com a Segurança Social. Portanto, não estamos a falar da parte lucrativa. Nem tampouco filhos de colaboradores da Infancup, o que vai contra a intenção do Governo de conciliar a vida pessoal, familiar e profissional, de promoção do bem-estar das famílias, de coerência com as aspirações das famílias e os projetos das famílias. E que lesará com toda a certeza estes agregados familiares. Se o programa Cresce Feliz está a ser implementado para todas as crianças de uma determinada faixa etária e, portanto, não estaremos a equacionar a falta de vagas, pois todas as crianças serão admitidas em creche por via das IPSS ou através da rede privada e lucrativa, porque é que os agregados familiares não podem ter os seus filhos todos na mesma instituição ou os trabalhadores terem os seus filhos integrados na instituição onde trabalham? Será fácil perceber que a gestão dos vários filhos em instituições diferentes não aumenta a qualidade de vida ou o bem-estar das famílias, mas sim introduz mais constrangimentos e interferências naquilo que são as dinâmicas familiares já por si só exigentes. Tal como será claro perceber para os trabalhadores, por exemplo, ao nível da amamentação, e os senhores deputados também sabem que na área da educação, e quando estamos a falar em creche, a maioria dos nossos colaboradores é tudo, são todos mulheres. No que diz respeito ao nível da amamentação, considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a amamentação exclusiva até aos 6 meses de vida e a continuação da amamentação até aos 2 anos de vida será muito mais tranquila, eficiente e execuível se o bebé estiver na mesma instituição em que a mãe trabalha. Relativamente ao critério 1, a Infancup já recebeu inscrições para admissões para o próximo ano letivo, em que alguns pais anexaram declarações de frequência noutras creches, especificamente creches de rede privada e lucrativa. Existindo a dúvida quanto aos parâmetros relativos à frequência em creche no ano letivo anterior, questionámos superiormente, Centro Distrital de Leiria, se tal critério implicava a frequência ininterrupta ou se no limite poderia ser considerada uma frequência em creche durante um mês, assim como também se estariam incluídas as creches com acordos de cooperação ou as da rede particular e lucrativa. De acordo com a resposta do Centro Distrital, a priorização da frequência da criança deverá ser estabelecida independentemente do tipo de periodicidade da sua permanência na resposta social ou na natureza jurídica da entidade. Se assim se mantiver este entendimento, basta que a criança frequente 15 dias uma creche de rede privada e lucrativa para estar à frente na primeira prioridade, ultrapassando outras crianças que poderão estar inscritas na nossa instituição para admissão há muito mais tempo, mas que não integraram nenhuma creche, nem tão pouco uma da rede privada e lucrativa, devido aos custos associados a essas mensalidades. Eu não sei se ainda tenho tempo. Por fim, há duas dúvidas relativamente à operacionalização da medida. Uma, que só vai acontecer este ano letivo, que são as admissões das salas grandes de creche, que integram crianças dos 22 aos 33 meses. Ou seja, teremos crianças que dos 22 aos 24 meses são abrangidas, estaria 198, e as restantes são abrangidas pela anterior legislação referente à gratuitidade. Como é que vamos fazer? Vai ser por ordem de inscrição, vamos pegar primeiro nas crianças que estão ao abrigo de determinada portaria, ao abrigo de outra portaria, como é que vamos fazer? Verificámos também que na plataforma da Creche Feliz a existência de creches que colocaram nos seus regulamentos internos já atualizados de acordo com a legislação em vigor os critérios de priorização por ordem diferente à que consta na portaria, assim como outras entidades dão ponderação aos critérios considerando o seu somatório e não a sua prioridade. Pelo que se questiona é a equidade da operacionalização da medida. Muito obrigada.
Muito obrigada eu. Passo então a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Sara Vez.
Obrigada, Sra. Presidente. É um gosto vir participar nesta Comissão de Trabalho, que ainda não tinha tido a honra de poder participar e, portanto, muito obrigada por nos endereçarem a esta audiência. Eu sou eleita pelo Partido Socialista, Sra. Sara Velez, sou das Caldas da Rainha. Dito isto, portanto, e deixando já a declaração de interesses devidamente registada, queria agradecer a vossa presença e queria, portanto, enaltecer este ato cidadão que têm de se organizar organizarem e de lutarem por aquilo que são as vossas justas reivindicações e defesa daquilo que são os vossos direitos. Sei que já estiveram na Câmara Municipal, vão estar esta noite também na Assembleia Municipal e, portanto, faço aqui também votos de que possam ter boas sessões de trabalho nessas iniciativas. A IFANCUP é uma instituição muito importante nas Caldas da Rainha, tem quase 50 anos, é uma referência naquilo que é a educação das nossas crianças, do seu desenvolvimento, do seu crescimento saudável, e gostava também de sublinhar esse contributo que na comunidade onde estão inseridos fazem há muitos anos e que é reconhecido, penso eu, por todos. A questão que nos colocam aqui refere-se ao programa Creche Feliz, como muito bem dizem, é um programa importante, é um programa que visa alargar a gratuitidade do sistema de creches à generalidade das crianças e que merece naturalmente aqui ser sublinhado. Tem aqui estas questões que dizem respeito aos critérios de admissibilidade que foram, vamos lá, tidos em conta na formulação da portaria, que tiveram em consideração naturalmente aquilo que foi as conversações que existiram com a Comissão das peço desculpa, com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, com a União das Misericórdias, com a União das Mutualidades Portuguesas. Portanto, estes critérios foram definidos de acordo com, portanto, ouvidas estas instituições que são representativas do setor e foram estes que foram aqui colocados. Mas é sempre muito importante estes contributos que nos trazem, porque eles permitem naturalmente ir percebendo aquelas que são insuficiências e questões que aqui muito bem colocam, que dizem respeito à conciliação familiar, ao equilíbrio até daquilo que é a gestão do tempo da própria família e que podem ser importantes. E por isso aquilo que vos queria dizer em nosso nome é que não deixaremos naturalmente, eu não deixarei naturalmente questionar o Ministério sobre as questões que aqui colocam, no sentido de que na avaliação que possa ser feita da medida e da portaria, elas sejam tidas em conta naturalmente para que possam, vamos lá, ultrapassar estas dificuldades que eu creio ser possível fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que vai dividir o tempo entre o Sr. Deputado Hugo Oliveira e a Sra. Deputada Carla Lara Marques Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixo-me, em primeiro lugar, agradecer-lhe também, não sendo eu desta comissão, tenho muito gosto em aqui estar e poder ouvir e cumprimento. Deixem-me que trate assim estas jovens mães, mas acima de tudo caldense, eu também sou caldense, portanto já tive a oportunidade na minha função de vereador de ouvir na Câmara também a exposição que foi feita e da Infancup. Deixem-me dizer também que a particularidade que julgo eu devia ter também uma declaração de interesse, 13 anos para aí, eu perto disso tive a oportunidade de trabalhar nas colónias de férias e poder colaborar com a instituição. Já vão uns aninhos, mas tive esse gosto também. E, portanto, sobre a matéria em questão, eu queria, principalmente no dia de hoje, hoje é dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, e digo-vos isto porque no dia dos namorados é bom ouvi-las aqui e falar no que estamos a falar e ter aqui o bebê connosco, porque é um dia de comemorar o amor e o amor deve ser, de facto, também permitido que as famílias possam conjugar as suas vidas e possam ter os seus momentos familiares, onde aquilo que é as suas preocupações com os seus filhos possam ser conciliadas também. E, portanto, quando há, por um lado, uma preocupação com a natalidade e os incentivos à natalidade e a importância que, e muito se tem discutido esta matéria, a percentagem de natalidade no nosso país, temos que perceber também que temos que criar condições para que ela possa, de facto, subir. E criando condições é criando condições para que as famílias se sintam capazes de fazer a gestão familiar, mas também aquilo que é a possibilidade de ter os seus filhos seguros e em condições, e neste caso poderem estar nas duas instituições, na mesma instituição, sem terem que andar a correr de um lado para o outro. Foi bem dito, em Caldas do Rio não há assim tanto trânsito, mas no resto do país haverá com certeza, mas mesmo com pouco trânsito, a transição de uma instituição para outra, eu também tenho filhos, isso é que seria e é complicado com toda a certeza. Quando há uma portaria, embora a portaria tenha passado pelo parecer das várias instituições, como em tudo na vida, se há um erro, ele deve ser corrigido. E portanto, aquilo que me parece fundamental é nós olharmos para aquilo que nos colocam em cima da mesa e podermos, nessa análise, perceber qual é a recomendação que podemos fazer e como é que o devemos fazer. Percebendo que a portaria já foi alterada e é apenas um ato, diria eu, quase administrativo de alteração, tendo por base um fundamento que tenha que ser levado à consideração. E por isso, aquilo que vos digo com toda a sinceridade e, acima de tudo, a responsabilidade, é que esta é uma matéria que deve ser levada, como digo, à análise, mas para uma recomendação rápida, tendo em conta o timing aqui apresentado e as dificuldades que há na preparação, como é óbvio, do ano e, portanto, com as instituições, a terem a necessidade de poderem fazer a sua programação e as próprias famílias, como é óbvio. E, portanto, eu, sobre essa matéria, não vou alongar muito mais, senão dizendo que os critérios existem para estabelecer as regras. Mas quando não estão a ter o efeito prático para aquilo que se pretende, é por isso mesmo que se podem alterar critérios. Portanto, há essa possibilidade sempre e eu acho que deve ser levada em conta. Obrigado.
Então, cumprimentar todos os colegas, a Sra. Coordenadora, e cumprimentar naturalmente, de uma forma muito especial, as jovens mães, como aqui foi dito, e dizer-vos que, de facto, esta é uma matéria, nós já temos acompanhado a vossa situação e também, de uma forma geral, a implementação desta medida. Esta é uma medida que o PST tem sinalizado desde a primeira hora como tendo tido alguns problemas. É normal acontecer, mas a verdade, e aqui não é já uma questão, é como referiu e bem, isto não é uma questão política, isto é uma questão que interessa a todos. Acho que todos, houve um grande consenso no Parlamento quanto à necessidade de criar uma medida que fosse efetivamente a gratuitidade das creches. Mas a verdade é que está a ter vários problemas ao nível da implementação. E aqui eu gostaria de ser completamente, gostaria e serei naturalmente completamente franca convosco, no sentido de dizer, nós temos sinalizado várias vezes várias questões ao Governo. Nós tivemos uma última audição com a Sra. Ministra, em que sinalizamos vários aspectos, entre eles, não propriamente na questão que colocam, mas que se prende também com a falta desta portaria de olhar para a diversidade territorial. Nós chamamos a atenção dessa questão. A verdade é que o Governo, nessa altura, portanto, isto já foi há mais de um mês, também referiu que estariam a ponderar os critérios e que estariam a ponderar a implementação da medida, que é um processo dinâmico, à semelhança daquilo que vos foi respondido a vocês. Mas a verdade é que nós vemos que o tempo passa e não há alterações. E, portanto, nós estamos muito sensíveis àquilo que vocês chamaram a atenção, concordamos inteiramente que, de facto, a questão, como refere bem também, que é muito bonito falar em conciliação, trabalho e família, mas depois, na prática, quando não se consegue operacionalizar, isto de nada vale, não é? Portanto, as palavras têm de ser condizentes com os atos que seguidamente se tomam. E, portanto, nesse sentido, para vos dizer que, e apenas para acrescentar aquilo que disse o meu colega, o Oliveira, é dizer o seguinte: nós vamos analisar toda a documentação que vocês nos fizeram chegar e nós vamos naturalmente ponderar a possibilidade de uma recomendação ao Governo, no sentido de olhar para estas situações, porque nós também há uma coisa que temos, que percebemos, é que às vezes é quando as medidas estão a ser implementadas que se surgem os problemas e, portanto, que nos olhos identificamos os problemas. Agora, uma vez identificados estes problemas, vamos naturalmente ver a melhor forma com que nós podemos também ir ao encontro daquelas que são as vossas preocupações e das quais nós partilhamos e, portanto, dizer-vos isso e dizer-vos que assim que o PSC tomar alguma posição, naturalmente dará nota dessa mesma posição. E mais uma vez agradecer e felicitá-las por precisamente por este ato de cidadania, de denunciarem no sentido positivo e identificarem situações que correm menos bem, porque também, embora a competência para fazer os critérios não seja do Parlamento, o Parlamento também tem aqui um papel importante para ajudar a resolver as questões. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias. 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Um agradecimento especial às mães que aqui estão presentes e ao bebê também, logicamente. O problema que vocês trazem é um problema que nos apoquenta desde 2019. Ouvir instituições ou criar um programa baseado no que dizem as instituições não chega. O programa devia ter ouvido também as mães, não só as instituições, mas as mães. Porque, embora as instituições sejam agrupamentos de mães, há muitos problemas ou algumas situações que são específicas das mães e que, portanto, na minha opinião, deveriam ter sido ouvidas também as mães. A natalidade é, de facto, como disse o deputado Hugo Oliveira, um problema muito sério e que eu julgo que é bastante grave e tem que haver realmente conforto nas famílias para poder fazer crescer a natalidade. Foi bom ouvi-las, foi bom tomar uma série de notas, iremos analisar, portanto, toda esta situação e veremos o que é que podemos fazer. Acho que isto é um problema que ultrapassa o partidarismo, isto é um problema que é um problema nacional e que os partidos têm que pôr um bocadinho essa partidarite de lado e não direi juntarem-se, mas conversarem e apresentarem propostas de alteração. Portanto, a todo este programa. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra, não sei antes também de dar as boas-vindas à Sra. Deputada Carla Castro a esta comissão, e nomeadamente a este grupo de trabalho. 5 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradecer em especial o facto de terem vindo com esta petição e trazerem-nos um tema tão importante. E sinto-me especialmente honrada não só em pertencer a esta comissão, como em começar no grupo de trabalho num tema que me é tão querido e, portanto, também, nesse caso, agradeço-vos pessoalmente por dois duplamente. Infelizmente, concordo muitíssimo com as preocupações que aqui trazem, e digo infelizmente porque gostaria de acreditar que o mundo estaria muito melhor do que aquilo que está na verdade. Infelizmente, também não é uma surpresa, porque este é um tema que nos tem merecido a maior preocupação, e eu curiosamente, quando estava na preparação para esta audiência, relembrei-me de um artigo que escrevi na altura, em julho de 2022, cujo título era Creches da Gratuitidade Geral ao Logro Total. E muito acusei o governo de estar em propaganda. Que o tema é fundamental, é. Que é preciso soluções, é. Que é uma ação de propaganda enorme, seja entre os critérios e a forma como eles estão a ser aplicados, seja porque, obviamente, há um desajuste entre a oferta e a procura, obviamente que o número de vagas não é suficiente, não é adequado para aquilo que se fala da gratuitidade geral. Nós temos apontado que não é possível apontar para um programa destes, e tendo em consideração que não há uma rede pública e não é algo que se faça de um mês para o outro, em 6 meses, seja, é um processo demasiado lento, não contar, no caso que a Iniciativa Liberal gosta de apresentar soluções, não contar com a rede privada, não como uma segunda, terceira escolha, um critério supletivo de quando, em boa verdade, nunca lá se chega. E, portanto, nós vamos analisar também claramente esta a documentação, e este é um tema no qual nós temos estado ativos em perguntas ao Governo, temos estado ativos em exigir, mas que infelizmente sentimos uma dissonância grande entre aquilo que é dito e aquilo que é feito. Eu recordo a primeira intervenção que disse que compreendo e subscrevo totalmente que nós, lendo o preâmbulo das portarias, dos despachos, indo para a parte dos programas, está tudo lindo, nós concordamos com tudo, nós assinamos onde quiserem. Pronto, e depois vamos ver a prática, vamos ver a letra da lei e vemos o que é que acontece na vida real. E há uma dissonância. Pronto, e portanto, aquilo que é expectável, nomeadamente agora são dos dados do INE, em dezembro de 2022, deveria haver 105 mil crianças com direito a uma vaga gratuita. Não havendo a previsão de um aumento expressivo de vagas no setor, portanto, isto não há claramente um ajuste. Independentemente de ser gratuito, de ser pelo rendimento, há aqui uma coisa que é clara. O que está na lei e na propaganda não é aquilo que se efetiva. E, portanto, nós vamos ser e continuar cada vez mais ativos neste tema e na defesa, e agradecemos o levantamento que fizeram e os casos concretos, porque nos ajudam a tomar a ação política, e, portanto, agradeço e vão continuar a ouvir-nos neste tema. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, cumprimentar todos e todas e cumprimentar em especial aqui as representantes que temos nesta audiência. Eu não vou repetir muito do que já foi dito, porque creio que estamos a falar de um tema que diz muito a toda a gente. Falamos de natalidade e falamos daquilo que são serviços absolutamente essenciais para que as famílias possam ter o equilíbrio entre vida profissional, vida familiar e terem acesso a serviços que são fundamentais para o bem-estar das crianças e das próprias famílias. Mas ia só colocar aqui uma questão concreta para tentarmos perceber também, porque creio que, enfim, após analisarmos também a própria documentação que foi enviada, mas a determinada altura referem que foram várias as IPSS que já alertaram a tutela, perceber se do vosso conhecimento e da rede que com certeza terão de contacto entre várias instituições, se estamos a falar de uma comunicação conjunta, se têm ideia do número de instituições que já fizeram esta pressão também sobre a tutela para que o ano letivo, enfim, tivesse começado sem problemas, mas que ações ou que formas de tentar chegar à tutela é que estão consideradas em cima da mesa, para também percebermos como é que todas estas matérias se podem articular, além daquilo que aqui a nível parlamentar eventualmente se possa fazer, enfim, questionar o Governo, eventualmente alguma alteração, mas perceber também desse ponto de vista o que é que tem sido feito para pressionar o Governo, porque, enfim, estamos a falar eventualmente aqui de algumas matérias que necessitam de clarificação, outras poderão necessitar de algum outro tipo de análise mais aprofundada, mas dizer que, no geral, são preocupações que, obviamente, também temos e que iremos analisar todo o dossiê que recebemos para tentar que pelo menos o próximo ano letivo possa começar já sem, ou, não digo sem problemas, porque isso será difícil, mas com o mínimo de problemas possível para as famílias. Obrigada.
Obrigada. Passo então a palavra, ou devolvo-vos a palavra, para 10 minutos de uma intervenção final. Muito obrigada.
Vamos dividir, se calhar, os nossos minutos para a intervenção final. Dizer o seguinte, é óbvio que nós, enquanto mães e mães de vários filhos, nos congratulamos com o facto de haver a possibilidade de haver gratuidade nas creches. E sabemos que para algumas famílias isso é muito significativo, sobretudo com os custos que a educação acarreta em Portugal. No entanto, vai mais do que isso. Mais do que o ser gratuito, o que nos está aqui a preocupar é a alocação correta das crianças. Não faz sentido separar irmãos. Muitas vezes, muitas destas crianças já têm famílias desestruturadas. O vínculo da irmandade, quer queremos, quer não, é um vínculo muito forte. E estamos aqui a promover a desagregação, porque podemos chegar ao ponto de eu, que tenho dois filhos ou mais, não é? Ter um em cada escola e não os poder ter na mesma instituição que eu escolhi. Eu escolhi que fosse a Infancup, outros pais escolheram que fosse a outra IPSS, porque concordamos com aquele projeto educativo, com a forma como se lá trabalha, de ter filhos em locais diferentes, e se calhar uma família que tem um filho único, que até era indiferente ter num colégio, numa outra instituição, estar a ocupar a vaga que poderia ter sido um filho meu e assim os dois irmãos ou os três estarem todos juntos. Por outro lado, achamos que é importante que as várias medidas do Governo e do Ministério se conjuguem, no sentido em que há uma tal proteção e cada vez mais e bem do trabalho da mulher, do homem, o aumento da licença, outras medidas e proteção ao trabalho nesse sentido, e por outro lado tem-se medidas que são contraditórias. Dizer que é verdade, e só respondendo aqui à doutora Sara Velez, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social foi ouvida, como em qualquer negociação nem todas as suas matérias foram atendidas. A resposta que nos deram, nós fizemos parceiros a várias instituições, ela foi uma delas e está na vossa posse nessa pasta, diz que isto era uma preocupação delas e que voltaram a referir ao Ministério esta nossa preocupação. Tivemos também um parecer favorável da Coordenação Nacional da Garantia da Infância, órgão dentro da institucional, e que também fez valer que se calhar fazia sentido a alteração, particularmente deste quarto critério. E nesse momento, por isso, são os únicos parceiros que tivemos até à data de hoje. Os outros que fomos recebendo, se fizer sentido remeter-vos, assim o faremos. E portanto achamos que é a desagregação familiar que aqui mais nos preocupa, mais do que qualquer outro critério de gratuitidade, que, como digo, faz todo o sentido, vai ajudar muitas famílias, mas há muitas famílias que também vão perder dinheiro e tempo a distribuir os filhos por várias instituições quando podiam ter numa com a qual se identificam.
Não tenho muito mais coisas a acrescentar, ia só dizer que, do ponto de vista da instituição, isto foi uma portaria que saiu no dia 27 de julho. Dia 27 de julho, estamos à beira de fechar o ano escolar. E, portanto, na realidade, que é no contexto das Caldas da Rainha, aquilo que aconteceu no início do ano letivo, deste ano letivo, que decorre, portanto, nós já tínhamos feito as admissões, porque as admissões fazem-se em abril e em maio, entre instituições falámos sobre esta questão. Nós, enquanto Infanclube, colocámos logo algumas questões à nossa interlocutora distrital, da Segurança Social, mas não formalmente, mas depois as dúvidas começam a crescer e, portanto, temos pais que têm dois filhos na instituição, e pegando aqui nas palavras do Sr. Deputado Oliveira, o amor à família, que hoje nos diz muito, não é? Neste dia especial, dizer que o amor à família passa a muitos destes pais nos projetos de família que fazem, nomeadamente numa gravidez, numa possibilidade de uma gravidez, numa integração na instituição, nas dinâmicas familiares. Nem todos os pais trabalham nas Caldas, nem todos são residentes nas Caldas, trabalham, e portanto, do ponto de vista da instituição, temos que olhar para aquilo que é a operacionalização desta medida, porque efetivamente achamos que é uma boa medida, mas não são coincidentes os objetivos dela com a operacionalização.
Muito obrigada. Muito obrigada a todas. Agradecer-vos, obviamente, mais uma vez a vossa presença, e aquilo que nos trouxeram aqui, também as vossas preocupações, que também são as nossas preocupações, obviamente. Agradecer aos senhores deputados, desejar-vos também as maiores felicidades para a vossa causa, para a vossa família também, e ali em especial para aquele bebezinho que acho que... Para a Francisca?
Para a Francisca.
Francisca. Adormeceu? Ainda bem, é bom sinal, é bom sinal. E o resto, um bom dia a todas. Muito obrigada.
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 Olha, tu tens a fazer a minha intervenção.